primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo Dia do Jornalista e dizer que é um grande prazer. Eu tinha muita vontade de participar, vou confessar para vocês, porque a capilaridade desse programa, a repercussão da CBN no Paraná inteiro é fantástica. Quando a gente anda pelos diversos municípios, que eu também represento o Oeste, a gente sente a repercussão desse programa. Parabéns, e é um prazer muito grande estar com vocês, e me coloco à disposição.
Eu gostaria que inicialmente o senhor falasse sobre esse novo pacote econômico divulgado pelo governador Ratinho Júnior nessa semana. Ele vai alcançar os objetivos, pelo menos parte deles, objetivos desejados pelos empresários?
Objetivamente falando, evidente que nós queríamos muito mais. Todos nós queríamos muito mais, porque nós sabemos a extensão dessa crise que atinge o pequeno comerciante, o microempreendedor, enfim, uma série de atividades. Evidente. Mas nós estamos fazendo o que é possível, sem comprometer o caixa, tendo em vista que é um ano totalmente atípico. Por que que eu vou explicar para vocês? No ano passado, nós tivemos o auxílio emergencial do governo federal para as prefeituras e para os estados. Esse ano não vai ter. Nós vamos depender da oscilação da arrecadação esse ano e, portanto, não se pode cravar, não se pode ter uma certeza de que vamos terminar o ano no vermelho ou no azul. Então, o governador fez uma estimativa com a Fazenda e foi possível para esse programa econômico, aí tem o social que vai ser largado, lançado na semana que vem, foi possível aportar cerca de 60 milhões de reais, que serão distribuídos para pequenas empresas cadastradas no Simples, né? Um valor de até R$1.000. Alguns podem questionar, mas não é muito pouco? Talvez até seja, mas se você perguntar para o pequeno empresário se esse R$1.000 vai ajudar, vai. A pagar uma conta de luz atrasada, a pagar uma conta de água, ajudar no aluguel. Então, esse é o objetivo desse projeto, dar um gás, dar uma ajuda e demonstrar que o governo está atento a esse percentual de pequenos empresários que precisam dessa ajuda. Você já deve ter divulgado aí que existe um contingente muito grande de beneficiados desse programa, né? E, além disso, nós teremos agora, na próxima semana, o relançamento do programa Cartão Comida Boa. Existe uma expectativa que aquele valor de R$ 50 seja melhorado, né? Podendo chegar a R$ 70, R$ 80, essa é a expectativa. A Fazenda está fazendo um último detalhamento do programa, né? No sentido de que possamos ajudar aquelas famílias mais vulneráveis para somar o auxílio emergencial que o governo federal está relançando agora, com valores mais baixos, né? E esse outro programa deve consumir aí investimentos da ordem de mais de 670 milhões. Então, somados os dois, passa de 120 milhões de reais. Mas, assim, objetivamente, claro que nós queríamos mais, mas é o possível nesse momento.
Deputado, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse manifesto. Os deputados se reuniram nesta semana, segunda-feira à tarde, no que diz respeito ao pedágio, entendendo que esse modelo apresentado pelo governo federal não tem o apoio. Foram realizadas aquelas audiências públicas e ontem, inclusive, conversamos aqui na CBN Cascavel com alguns deputados que fazem parte da frente parlamentar, são bem claros, entendendo que possivelmente não haverá entendimento, a construção do entendimento em relação a essa proposta. E nós poderíamos ter o pedágio ficando sob o domínio do governo do estado a partir do ano que vem com uma tarifa de manutenção. O senhor acredita que haverá entendimento?
Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui um parênteses. Vamos lá. Esse pedágio que nós estamos vivenciando agora, ele foi colocado lá atrás no governo Jaime Lerner, só não me lembro se é 95 ou 96. Nós estamos contando os dias, as horas, os minutos, os segundos e os milésimos de segundo para acabar esse pedágio. Que a maior vergonha é um assalto à mão armada o que acontece no Paraná. Não existe isso. Pedágio a R$ 23,00, ele atrapalha a economia do estado, é uma grande vergonha o que acontece no Paraná. Nós, do governo Ratinho Júnior, temos essa concepção, temos essa visão. Nós temos que aturar até o final do ano, quando termina esse contrato, para que nós possamos ter uma nova modalidade. Portanto, essa é a nossa visão. Nós vamos a Santa Catarina e vemos um pedágio de R$ 3,00, R$ 5,00. Por quê? E aqui no Paraná, nós temos um pedágio de 23 e sem obras. Isso é revoltante. O que eu posso garantir para toda a população é o seguinte, que não é só de discurso que a gente vive. O que adianta esbravejar e não fazer nada? A Assembleia fez o papel dela, a Assembleia foi discutir com a comunidade, assinamos um documento aqui, e 54 deputados, inédito, todos, mandamos para a NTT, manifestando o seguinte, a nossa contrariedade. Governador Ratinho Júnior, para quem quiser saber, já expressou a sua posição. O que o Paraná vai exigir? Tarifa mais baixa? Obras no início do contrato? Isso é muito importante. As obras têm que começar a acontecer já no início do contrato. E transparência. Esse processo todo tem que ser na Bolsa de Valores, para quem quiser participar, poder participar, sem tramóia, sem nenhum tipo de favorecimento a ninguém. E o governador não abre mão disso. Vocês podem me cobrar isso, estou dizendo publicamente, essa vai ser a posição, e o governador vai se libertar disso. Agora, como é que vai ser o fechamento com o governo federal? Confesso para vocês que não vai ser. Não sei. Se vai ser com embate, se vai ser na construção, realmente, até Deus não sabe nesse momento. Porque, veja, já houve uma diminuição, vamos dizer assim, do endurecimento do governo federal em relação àquilo que queria. Já melhorou um pouco a relação. Mas eu vou dizer para vocês, o governador não vai abrir mão. O governador não abre mão desse modelo que está sendo colocado aqui, já está definido. Custe o que custar, será feito dessa forma. Tomara que não custe algo mais severo, tipo aí um rompimento político. Eu, pessoalmente, não imagino que vai chegar tanto, porque o próprio presidente da República esteve aí em Cascavel, vocês sabem disso, sentiu de perto o reflexo, a rejeição a esse modelo que está proposto, já mandou o ministro para o Paraná e já mudou de encaminhamento a coisa. Entendo que o próprio presidente da República, ele é uma pessoa inteligente, tem eleição dele no ano que vem, e não cometeria um suicídio político em insistir com um modelo desse que não agrada a ninguém, ao povo do Paraná, à classe que produz, a todos nós.
Alguns deputados, inclusive, se manifestaram aqui ontem, dizendo que, do jeito que a coisa está caminhando, nós não teremos a licitação dentro deste prazo, não conseguindo obedecer esse prazo. O senhor acredita que haverá uma prorrogação emergencial dos contratos por um determinado período?
Veja, em primeiro lugar, eu não vejo por que não dá tempo. É um exercício de futurologia. Eu não posso cravar que não vai dar tempo. Mas em isso acontecendo, aí é evidente que vai ter que fazer prorrogação. É ato contínuo, não tem como fugir. Tem que fazer uma prorrogação aí de meses até ocorrer. Mas assim, estou vendo que...
O governo não assumiria temporariamente.
É difícil, né? O governo não tem essa condição hoje, não passa pelo governo, o governo tem várias atribuições, não passa pela cabeça do governo, nesse momento, essa condição. O que passa pela cabeça do governo é o que eu falei anteriormente, que esse processo ocorra no prazo normal, aí pode ocorrer algumas brigas judiciais depois da licitação. Isso pode acontecer, como em qualquer lugar, em qualquer prefeitura, em qualquer órgão estadual, municipal, federal, acontece. Questionamento daqui, questionamento dali, liminar daqui, daí, para o processo, isso pode acontecer. Ninguém está livre disso. Né? E aí, é evidente que o processo natural, eu imagino que seja esse. Mas eu estou muito otimista. Eu acredito que vai dar tudo certo, esse processo todo vai dar certo, e nós vamos nos livrar desse modelo nefasto que vivemos nos dias de hoje.